Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Estou aqui com meu parceiro de canal, arroba Coach Barandas. Eu sou arroba marcelo.aragão no Instagram e _aragão no Twitter. Bruno, mais um programa. Fizemos de 15 em 15, mas voltamos para falar de draft. E beijo draft, posição que é de interesse, não é nenhuma novidade para quem acompanha o New England Patriots. E a gente vai destrinchar um pouquinho algumas possibilidades aí, principalmente depois dessa troca bombástica que aconteceu essa semana pelo Panthers passar o Sam Darnold. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bruno, bem-vindo aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É sempre um prazer estar aqui para falar de New England Patriots. E bem, como vocês sabem, né, pra quem acompanha a gente há um tempo aí, eu não gosto de mock draft. Não gosto de chegar aqui e fazer mock draft, porque o que eu ganho fazendo mock draft? O que vocês ganham vendo o meu mock draft? Né, tipo, é um grande foda-se, é uma brincadeira. Mock draft é uma brincadeira, né? Não é uma previsão.
Eu acho que a gente ganha ficar puto quando as coisas não acontecem da forma que todos os analistas ou você mesmo colocou e você comprou essa ideia.
É, tá ligado? Viu? Você só perde, você fica puto à toa. Tá ligado? Então, assim, eu não gosto. Então a gente esse ano resolveu fazer um modelo de programa diferente. Hoje a gente vai falar de QBs, né? A gente vai falar aí do top 5. A gente não vai falar de Trevor Lawrence, me desculpem. Não existe essa possibilidade de Trevor Lawrence no Patriots, então não vamos falar de Trevor Lawrence. Eu fui contra falar de Zach Wilson também, porque eu acho que é impossível o Jets não pegar o Zach Wilson.
Acho que tá locado no Jets.
Mas o Marcelo me convenceu que pode ser que o Jets, sendo o Jets, faça merda, né, e vá atrás de outro cara. Mesmo o Zach Wilson sendo o fit perfeito pro ataque que eles vão rodar esse ano, blá, 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 enfim. E aí ele me convenceu de falar de Zach Wilson. E a gente vai falar dos demais QBs de primeiro round, a gente vai rapidamente falar da situação dos QBs mais lá de baixo do draft. Tá, hoje deve ser, acredito que seja um programa mais rapidinho, porque o foco vai ser só esse, vai ser QBs em New England. E aí mais pra frente, né, daqui a mais um tempo, a gente fala aí de outros jogadores que podem ser interessantes, né? A gente não, mais ou menos, não vamos falar de mock draft, mas a gente vai falar de jogadores que a gente poderia pegar aqui no dia 1, jogadores que a gente poderia pegar no dia 2, jogadores que a gente poderia...
Nesse mesmo formato.
Né? Nesse mesmo formato, batendo papo sobre prospectos e não necessariamente fazer um mock draft, que, como eu já deixei bem claro, eu não gosto. E antes da gente começar o programa, né, fica aí um abraço pro Guilherme. Galera me cobrou,
que isso,
eu não dei um abraço pro Guilherme, mas, né, que tiveram assuntos surgiram no grupo que nos aproximaram essa semana, né, deixaram a gente bem, falamos do capítulo de One Piece, falamos, porra, tamo feliz aí com a free agency do Patriots, o Guilherme não tá enchendo tanto o saco, assim, tá enchendo um pouquinho ainda, né, aquela coisa, né, tá, ele não tem como fugir disso, né, ele é um cara chato, ele não gosta de encher o saco, mas eu gosto do Guilherme, fica um abraço pro Guilherme. Agora, só pra clarificar, no último programa, eu não mandei um abraço de implicância porque eu ia mandar no final, só que chegou no final e eu esqueci, cara.
É, não esqueceu, mas no off tu também falou que não ia mandar. Dito isso. É, galera, participe do nosso grupo no WhatsApp, tudo isso que a gente fala, essas brincadeiras, pô, grupo super bom, super tem discussões saudáveis, a gente sempre conversa sobre todos os assuntos, e o principal, é muito ativo falando do time que a gente ama. Também segue a gente lá no Instagram, no @doyourjobpod, e no Twitter, no @doyourjobpodcast, e a gente sempre coloca um conteúdo super legal lá. Dito isso, Bruno, vamos para o nosso tradicional quadro de notícias, para dar aquela notícia da troca, a gente falar um pouquinho sobre isso e o que motivou a gente a fazer o programa nesse formato. Então, já voltamos, rapaziada, vamos para o nosso quadro de notícias. Bom, estamos de volta, galera. A notícia é muito curta e simples. Assim, se a gente estivesse pegando o top 5 do draft, pelo menos top 3, a gente tinha lá locado Lawrence com Jaguar, 2 era uma incógnita, 3 49ers ia de QB, e a 4 Falcons. Vamos pegar esses 4. Com a troca do Sam Darnold para o Panthers, as coisas ficaram um pouco mais claras. É, muita gente estava falando, e tinha razão quando dizia que a pique do Jets ditaria todo o rumo do draft, porque até então, por mais que tivesse muito rumor e muito indicativo que eles pudessem ir de QB, havia sim chance deles não irem, porque até então tinha Sam Darnold, eles chegaram a soltar ticket com foto do Sam Darnold.
Mas havia mesmo uma chance deles não irem de QB?
Sei, cara, eu tô trabalhando com o que eu sei, o que eu, sabe... Agora com a troca, não tem chance deles não irem de QB, né? É, a gente pode até discutir se o Panthers pode ir ou não, outros times podem ir ou não, mas hoje o Jets vai de QB. Então a gente tem aí três times nas três primeiras que vão de QB. O primeiro, como o Bruno falou, é o 49ers, né, com o Lawrence. Desculpa, o primeiro é o Jaguars com o Lawrence, não tem o que discutir. E a gente sobra dois espaços que a gente vai destrinchar. E o porquê a gente está fazendo o programa dessa forma? A pick 4, como bem colocou o Adam Schefter hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, já está recebendo diversas ligações. Eu sei que tem muita gente falando, olha, se um Fields cai, não tem como o Atlanta deixar passar. Eu entendo todo esse argumento. Eu já discuti no grupo algumas vezes dizendo que isso não faz sentido pela questão de como eles se amarraram ao contrato do Matt Ryan. Entendo que o talento é muito bom.
Eu não vou dizer, né, só desculpa te interromper aí, Marcelo, mas não é dizer que, ah, tem o Matt Ryan, não precisa de QB. Não é isso, galera. É tipo, o ponto é, você podia deixar o contrato do Matt Ryan do jeito que tava, que era uma merda, mas era uma merda pra esse ano que vem. É, e aí você pegava o QB. Só que o reajuste que eles fizeram no contrato do Matt Ryan, né, aliviou um pouco agora, mas deixou eles fodidos pagando o dead cap pra ele por aí mais 3, 4 anos. Então não faz sentido você ir atrás do QB agora. Agora é, beleza, a gente já se comprometeu com o Matt Ryan? Comprometeu com o Matt Ryan. Então, porra, tenta botar a arma em volta dele. Vamos tentar recarregar pra correr atrás de um título aí nessa janela de 2, 3 anos que a gente tem. E aí, ano que vem, ou no próximo ano, aí você drafta um QB e você tem ele atrás do Matt Ryan por um ano, e aí você consegue no ano seguinte se livra do peso que é o cap hit do Matt Ryan, né? E aí você utiliza esse espaço que você vai ter por um contrato de rookie na posição mais importante do jogo. Não faz sentido você queimar os anos mais econômicos do seu QB atrás do Matt Ryan com esse contrato bizarro aí.
Você teria, na verdade, um ano, assim, com toda a lógica, porque são três de contrato do Ryan, um ano, seria o quarto ano do seu QB que você draftou agora, com a janela de título. Sendo que o quinto, você já tem que pagar pelo menos 20 milhões se você não renovar com ele, né? Pra você, vamos dizer, não, então não quero renovar, então vou ativar o quinto ano. Para ativar o quinto ano, você necessita pagar em torno de 20 milhões. O que compromete, apesar da expectativa do cap crescer, aquela manobra de que você acabou de citar, de você aproveitar os anos do contrato de calor e maximizar a janela de título. Porque você consegue botar muito talento em volta. Você overload, você coloca muito talento em volta, já que você está pagando pouco para um QB. Então, por isso que a gente está fazendo o programa dessa forma. Eu entendo que hoje, e aí falando, destrinchando um pouco dessa notícia, antes de a gente entrar na análise dos QBs, não sei se o Bruno concorda comigo, mas eu vejo que os dois principais times que têm a chance de subir para essa 4, e eu acho que esses smokescreen vão sair, que a Atlanta pode estar interessada para aumentar o valor da pick, tá? Mas enfim, são Denver e Patriots. Por fora, colocaria Washington e Bears. Porém, ambos os times foram playoff, então a pick deles é baixa. O fato da pick ser baixa importa em colocar muito, 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 muito ativo. Então não é uma coisa tão simples. Patriots, por uma razão óbvia, teve uma free agent absurda e conseguiu preencher todas as needs, o que permite trocar o draft inteiro por essa pick, e o Broncos porque está na 9. Então está sentado ali próximo. Então os valores são altos. Só que o Broncos também tem uma questão, que é assim, você vai ter que admitir agora que errou com o Drew Lock. E não tem problema nenhum fazer isso. Eu só não vejo com tanta frequência. Mas nada impede. E na 9, diga-se de passagem, dependendo de como se enrolar o draft, eles ainda podem conseguir um quinto QB do top 5. Então, mesmo dizendo isso, são os dois times que têm mais, meu ver, na minha leitura, chances de subir. Eu não sei se talvez o nosso capital vai ser suficiente para combater se o Broncos quiser mesmo entrar nessa briga, mas é por isso que a gente decidiu fazer o programa dessa forma, porque até ontem a gente poderia fazer essas análises depois do draft, porque a gente ia ficar sabendo no dia. Mas depois da troca do Sandano, a gente consegue fazer essa análise antes, né, Bruno?
É, com certeza. Foi o que eu falei, eu nunca por um segundo pensei que o Jets ia de outra posição sem ser quarterback, né? Acho que não faz o menor sentido, é uma franquia que está seguindo em frente do seu head coach, que foi um fracasso. É uma franquia que agora deixou mais claro ainda, seguindo em frente do seu QB, que apesar de eu achar o Sam Darnold um bom QB, foi um fracasso, e tem horas que você tem que virar a página, independente de você acreditar no potencial daquele jogador ou não, né? Mas o...
Alô, Harry! Oh, desculpa.
O tempo dele naquela instituição acabou. Então, assim, o Jets claramente vai de QB, né? Com isso, a gente tem também a troca do São Francisco, que subiu agora para pick 3, então a gente sabe que é impossível
não pegar QB.
Tem três times ali no top 3 que a gente sabe que vão de QB. Então a pergunta é: você vai trocar para 4? Você está confortável com qualquer dois QBs que sobrem? Enfim, exatamente, né? Porque você tem ali, né, a minha visão, né, de que o Trevor Lawrence, essa não é a minha visão, né, essa é a visão de todo mundo. O Trevor Lawrence não vai estar disponível depois da pick 1. Você vem a pick 2, onde eu acho muito difícil que o Jets não vá de Zach Wilson. Né, a gente vai falar de Zach Wilson aqui, mas eu acho muito difícil que o Jets não vá de Zach Wilson. Zach Wilson é um jogador feito para o sistema que o Jets vai rodar com o Mike LaFleur, um QB pronto para esse sistema de bootlegs e naked boot e rollout, estar em movimento e deixar ele causar dano aos times, né? Eu diria inclusive que ele é o melhor QB para esse sistema. É também o sistema do 49ers que pega na 3. E aí você pode ter, né, nessa mesma linha de pensamento, o Trey Lance, que é um jogador que tem em quesito atlético incrível e que também e passa bem a bola em todos os níveis do campo, né, que pode se desenvolver nesse sistema, e você pode inclusive adaptá-lo para o Justin Fields, um jogador que, por mais que seja um jogador mais vertical, seja um jogador que trabalha com leituras um pouco mais longas, ele tem habilidade atlética para jogar esse jogo. Ele vai ter que mudar um pouco a forma dele de ler o jogo, a forma dele de atacar as coberturas e seguir as suas progressões, mas também cabe. Aí então, né, você tem o Mac Jones, e aí você tem por fim o Mac Jones, que tem uma galera aí dizendo que é a pique do São Francisco, sendo que na minha visão é o QB que não cabe em São Francisco, né? É claro, quem sou eu para criticar o Kyle Shanahan se ele achar que o cara segue o sistema
Vai
dele,
rodar o...
né?
Exato.
Mas você vai ter que fazer adaptações em volta dele, na forma de jogar, né? Para você também fazer um highlight do ponto forte dele, que é ver o jogo. Tanto do quick game, né, você tomar decisões baseadas em quem é o seu alvo, quem está marcando ele, qual é o leverage, como ele vai ficar livre, decisões rápidas que ele é acostumado a fazer, essas progressões que o Mac Jones é bem acostumado a seguir, e um jogo um pouco mais vertical, que a gente vê ele trabalhar bem em Alabama, ele passar essa bola, né, trabalhando as seams, trabalhando as sidelines de forma um pouco mais funda no campo, né? Então a gente vai falar mais a fundo deles agora no próximo bloco e ver quem seria aí a melhor fit e quem provavelmente vai estar disponível para o New England Patriots, chegando aí o draft no final do mês.
Perfeito, e só complementando o que você mesmo falou, eu acho que esse é um ponto muito bom, seja para o Broncos ou para o Patriots, mas aqui interessa para o Patriots. E isso vai, e só para concluir, isso vai ditar o momento da troca. Por quê? Se você não está confortável em pegar qualquer um dos quatro primeiros que sobrarem, tirando o Lawrence, você não sobe para quatro. Agora, você sobe apenas no dia do draft, corre o risco de perder, né? Ou, óbvio que os times se comunicam e tal, mas você vai esperar ver quem vai sobrar ali. Agora, se você estiver confortável, a gente pode ver essa troca antes. E isso que eu quis dizer, seja para o Patriots, ou seja para o Broncos, ou seja para algum outro time que a gente não esteja vislumbrando agora. Eu acho que é isso que vai ditar. Óbvio que a troca pode acontecer no momento do draft, e o time já disser que tinha interesse por qualquer um, pode, óbvio, mas a minha leitura é essa. Então isso vai ditar o momento quando que essa troca vai ocorrer, né? Dito isso, vamos para o bloco 2, que a gente vai realmente falar e analisar os quarterbacks, como o Bruno bem adiantou. Já voltamos, rapaziada. Estamos de volta e vamos começar analisando. Como a gente comentou, não vamos falar de Lawrence. E já que o Bruno colocou o Wilson, isso não é um top 5 QBs nossos, tá, galera? A gente só está analisando mais ou menos na ordem do que a gente está esperando acontecer. Então, como o Bruno meio que tem o lock do Zach Wilson no Jets, a gente vai começar falando dele. Mas isso não é um mock. Ah, o pessoal botou o Wilson antes. Não é isso. Então, só para a galera ter noção. Bruno, o palco é seu. Se quiser começar a falar sobre o Zach Wilson e o como talvez ele fosse agregar o nosso sistema, caso, né, venha a cair, ou se não quiser entrar muito nisso, por justamente você já ter a sua opinião de que ele está locado aí, está travado nessa pique do Jets.
Para quem é mais próprio aqui falar no grupo, sabe que eu sou fãzaço do Zach Wilson,
Quem escuta,
né?
né?
A gente não falou muito aqui dele, dos QBs aqui até agora, né?
É, mas
Mas.
você citou em alguns momentos, né, alguns episódios aí.
É, mas lá no grupo eu acabo falando muito, né? E assim, eu acho que o Zach Wilson, ele é o típico, ele é a personalidade que precisa jogar num time de boxe. Além de torcedor do Patriots, né? De torcedor, franquia, né? É um cara arrogante, é um cara babaca, é tudo aquilo que você espera de um mess hall, né? Aquela mistura de Massachusetts com mess hall, tem esse apelido não tão carinhoso aí, Estados Unidos afora, né, pro pessoal lá da região de New England. Mas focando no jogo dele, né, obviamente, para mim a atitude de um QB vai além, né? A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Eu sou um grande fã de BYU, não sou torcedor, né? Eu não torço para nenhum time no college, mas todo ano eu acabo escolhendo alguns times que eu vou acompanhar, né, pro meu trabalho mesmo, né, por ataques que me interessam, ataques que eu gosto de ver. E BYU é um desses ataques já há alguns anos, e por isso eu acabei criando essa. Quando comecei a ver o Zach Wilson, né, lá ao longo da temporada, eu falei, cara, esse cara vai sobrar pra gente, né? No final, no meio do primeiro round ali, ele vai sobrar pra gente em algum lugar. Só que a temporada foi passando, o Zach Wilson foi crescendo no board de todo mundo, e hoje a gente tá vendo aí o Zach Wilson bem cotado para ser o QB número 2 do draft esse ano.
Até com a inexplicável queda do Fields, né? Diga-se de passagem, assim, pra mim inexplicável.
Eu não acho tão inexplicável assim, não, né? Assim, a gente vai falar do Fields daqui a pouco, e eu sou fãzaço do Fields também, mas eu não acho inexplicável a queda dele, não. A gente viu, mas voltando a falar do Zach Wilson, né? A gente tá falando de um cara que, apesar de jogar num nível um pouquinho mais baixo, quando ele fala um pouquinho mais baixo, ele ainda joga na D1, ele ainda joga em FBS, tá ali no topo do topo, não é SC, não tá, enfim. Né, tá jogando ali um nível um pouco mais baixo em BYU, mas teve um sucesso estrondoso, né, com seu ataque. É um cara que consegue trabalhar em timing, não é um jogador tanto de timing como, por exemplo, o Mac Jones, mas é um cara que trabalha bem o timing, é um cara que consegue fazer essas leituras e guiar os jogadores para eles estarem livres, né? Ele não necessita de um recebedor completamente livre passando na frente dele para ele dar a bola, como é o caso, algo que, por exemplo, muita gente fala do Mac Jones, que. Enfim, quando chegar no McDonald's, eu vou meter o pau nessa galera que fala que o McDonald's passa para recebedor livre o tempo todo. Né? Mas o Zach Wilson tem essa característica que não é o forte dele. Né? Ele faz bem, mas não é onde ele aparece mais. Onde o Zach Wilson aparece mais é justamente quando você dá a habilidade dele fazer o que só ele faz. Né? Dele ser um jogador diferenciado. E como ele é diferenciado? Ele é diferenciado em movimento. Né? O Zach Wilson é um QB que não é um QB gigantesco, mas é um QB grande, né? 6'3", 210. Muito rápido, muito móvel, ele se movimentando, né? Lembra muito Johnny Manziel no tempo dele de Texas A&M. Não tô comparando o jogo deles, que não podia ser mais diferente, mas em questão de se movimentar, né? Com a bola nas mãos, correndo, ele é um jogador muito semelhante ao Johnny Manziel. O que fez do Johnny Manziel algo um jogador que foi pego muito antes do que deveria, porque ele era incrível com a bola nas mãos. Isso vai chamar a atenção de times. Como o Jets, por exemplo, acredito eu, que vai trabalhar um sistema de naked boot, né? Um trabalho de wide zone, que vai tentar levar a defesa para um lado e movimentar o QB para o outro, botar o QB em espaços abertos. Não é exatamente o fit de New England, né? Não é exatamente o jogo que New England joga. Mas eu acho que é um prospecto com traits o suficiente, né, para você adaptar a coisa a ele, para você botar esse jogador da forma que ele vai se sentir mais confortável, e assim você vai conseguir colher mais frutos. Fora isso, para mim, o Zach Wilson tem a parte incrível, né, que. É óbvio que eu não estou querendo comparar o cara em qualidade com o Mahomes, que hoje é o melhor jogador da liga. Mas um cara que tem essa mesma capacidade de passar a bola de plataformas esquisitas, né, de passar contra o corpo, e ainda assim ter um braço muito forte, fazer a bola flutuar. E quando você tem um QB desse tipo, que é móvel, que pode punir uma defesa com as pernas, que consegue fazer sua progressão, consegue, né, trabalhar o timing dos recebedores e passar a bola antes deles se desmarcarem, e consegue passar criar tempo. Né, sair do script, criar mais tempo na jogada, criar novas janelas com as pernas e passar essa bola da forma que seja, passar essa bola torto, passar essa bola sendo pressionado, passar essa bola indo pro lado fraco, né, e ainda assim conseguir construir, esse é um QB que você tem que colocar no topo do board. Você junta essa personalidade de mess hall total, é um cara que eu gostaria muito de ver do Patriots. Mas acredito nisso? Não acredito. Eu acho que ele não passa do Jets, e se passar, São Francisco é burro de deixar ele continuar caindo.
Perfeito, acho que cobriu muito bem a análise do Zach Wilson. E vamos para o próximo QB, visto justamente que não só, assim, eu sei que você está falando isso com sua opinião e por encaixar, mas eu já vi também alguns reportes que podem ser smokescreen, óbvio, mas eu já vi alguns reportes que também dizem e atrelam o Zach Wilson à pick do New York Jets. Dito isso, Vamos falar do Justin Fields, seguindo só uma ordem que eu coloquei mesmo, só porque eu coloquei mesmo nessa ordem, não estamos fazendo top nem nada. A gente vai falar de Justin Fields no momento, apesar de que a gente já citou que muita gente está locando o Mac Jones na pick do 49ers e não tem nada a ver o que a gente está fazendo, tentando adivinhar. Nós estamos falando dos QBs. Então, vamos falar de Justin Fields. Discutivelmente, não, acho que indiscutivelmente o quarterback mais atlético dessa classe, né, Bruno? E o protótipo que você, eu acho que procura hoje para esse tipo de jogo da NFL. Bruno, qual que é seu?
É, cara, o Justin Fields, você vê ele, apesar da mesma altura do Zach Wilson, ele também esses três, mas você vê um cara que é 223 libras, ele é muito mais pesado, né? Ele é rápido que nem a porra.
4.44, por exemplo.
4.44. Né, o que traz o ponto que assim, mas então o Justin Fields é um QB corredor?
Ele é um atleta.
Exatamente, ele é um atleta. Eu não traria ele, né, para a mesma categoria do Trey Lance e do Zach Wilson de QBs corredores, de QBs que você quer botar em movimento no teu jogo. O Justin Fields, para mim, é um QB, é um pocket passer que corre 4-4-4. Isso é um problema para defesas. Eu não, na verdade, eu não opinei ainda sobre isso no grupo, né? Então você tá ouvindo aqui primeiro. Mas Justin Fields é meu QB preferido pro Patriots nesse draft, tá? E assim, eu não passo perto de ser um cara sem críticas ao Justin Fields, tá? Eu acho que o Justin Fields tem problemas sérios. Mas é um jogador que tem a capacidade de trabalhar dentro do pocket, e é isso que ele faz. Quem fala que o Justin Fields é um QB, é um QB corredor, você não viu o jogo do Justin Fields de verdade.
É, Bruno, porque eu acho que a galera confunde ser, assim, é um ponto que você pontuar, acho até que você pode explorar isso pra explicar. Eu acho que a galera confunde um pouco. Você ter algumas corridas desenhadas para você justamente por conta da sua habilidade atlética e você ser um QB corredor no sentido de, como você falou, sair do pocket para achar alguém livre ou até jogadas desenhadas com você lançando em movimento. Acho que a galera tem uma linha muito tênue que a galera confunde, acaba jogando tudo no mesmo saco e faz uma confusão, sabe?
Eu acho que o Justin Fields, ele é um QB extremamente atlético. Né? Acho não, isso está comprovado, não preciso dar minha opinião aqui. Né? Ele é um cara que se você botar ele pra correr, ele vai correr muito bem. Agora, ele não é um QB que depende de você botar ele em movimento pra ele achar as janelas, pra ele estar no seu ponto mais forte. A forma que o Justin Fields passa melhor é dentro do pocket. Ele trabalha bem o pocket, ele tem a paciência pra se manter dentro do pocket e ele trabalha muito bem ali, com calma, lendo defesas, progredindo, tá? Fora isso, é um cara com um braço muito forte, é um cara que jogou num programa de alto nível. É um cara que jogou contra defesas de altura. Nem tanto, né? Jogou contra Michigan, que é fraco a beça. Marcelo é torcedor de Michigan, tá, galera? Eu gosto muito da defesa de Michigan, tô só sacaneando ele.
É porque é a defesa do Patriots, né? No futuro.
O Justin Fields é um jogador provado. Tá? Qual é o meu problema com o Justin Fields? Tá? O meu problema com o Justin Fields tem alguns pontos. Tá? Eu acho que o Justin Fields segura a bola demais. E isso se dá por dois fatores. A gente vê o Justin Fields segurando a bola por dois fatores. Um deles, sendo que ele muitas vezes trava num recebedor, e a gente passou por isso esse ano com o Cam Newton. Eu não acho que isso seja um problema definitivo. Eu acho que é algo que dá para corrigir. Não requer tanto assim para corrigir. O segundo, que é uma... Aí eu acho um pouco mais perigoso, né, que é uma coisa que ele tem que se livrar logo assim que ele chega na NFL, é ele... saber que ele é extremamente atlético e ele achar que ele vai conseguir criar espaço para sempre. Não era verdade no college, e isso vai ser menos verdade ainda na NFL, onde, surpresa, todo mundo é um grande atleta. Tá?
A velocidade muda, né, amigo?
A velocidade muda. E o Fields não me preocupa que a velocidade do jogo afete ele como um leitor do jogo. Isso não me preocupa tanto assim. Me preocupa a velocidade do jogo pro Fields, né, como atleta. Como alguém... que vai tentar criar mais tempo, e criar mais tempo, e criar mais tempo, e criar mais tempo. E isso causou muitos sacks para ele. Para mim, essa é a grande preocupação. E a segunda é a forma como ele toma cuidado da bola. Esse ano a gente viu o Justin Fields passar muitas interceptações. A gente não viu isso ano passado, a gente viu esse ano. Né? O Justin Fields passar muitas interceptações. Não gostei disso. Eu gostaria que ele cuidasse melhor da bola. Mas isso se dá muitas vezes, né, por ele esperar demais uma primeira leitura que está demorando, em vez de progredir logo para a segunda leitura. Isso é algo normal quando você vê o quarterback jogando contra defesas de um nível um pouco mais baixo. Né? E assim, qualquer defesa que ele enfrente dentro da divisão, da conferência dele, é um nível mais baixo. Né? Agora, sem querer alfinetar o Marcelo, mas o ataque de Ohio State está num nível acima das defesas da Big Ten. Isso é um fato, tá? Né? Então ele às vezes fica esperando algo que não vai, que vai demorar para se desenvolver, né? Porque ele consegue criar mais tempo com as pernas, isso atrapalha ele. Dito isso, eu acho que o Justin Fields é o QB perfeito para o Patriots nesse draft. Por quê? Porque o Patriots vai ter algumas coisas para favorecer ele. Primeira delas, né? Vamos concordar que o Justin Fields, 6'3", 223, né? Grande, forte, rápido, correndo 4'4'4", ele é o Cam Newton 2.0, né? A gente tem aí um QB nos mesmos moldes, não só físicos, mas de jogo do nosso atual QB. Claro, ele é um cara que está com muito menos idade, ele é um cara que está com muito menos vícios depois de muito tempo na liga, de muitas lesões, enfim, né? E também não vamos desqualificar o Newton pela temporada passada, quando o Patriots tinha um suporte em cast em volta dele que. Mas então, linha ofensiva sensacional, tá? Nós trabalhamos agora com dois tight ends, dois caras que bloqueiam muito bem, dois caras que trabalham bem assim, dois caras que podem produzir depois do contato, especialmente o Jonnu Smith, e velocistas do lado de fora, né? Com o nosso jogo corrido, nós botamos o Justin Fields no melhor ponto da carreira dele, né? Na melhor forma que ele teria de trabalhar, na melhor situação. Por quê? Porque ele pode trabalhar apoiado no play action, a gente vai utilizar ele como corredor, você vai precisar encher um pouco mais o box para parar o Patriots e vai abrir espaço na janela, vai abrir janelas para ele, né? Vai permitir que ele consiga fazer as progressões com menos pessoas dropando, né? O play action vai ser uma arma muito forte para ele, né? E o Patriots tem essa capacidade, como a gente viu no ano passado, do McDaniels sabendo construir um ataque para um QB móvel, né? Conseguindo botar o Cam Newton em movimento para passar a bola em movimento. Lembrando, a gente falou, isso não é o foco do jogo do Justin Fields, mas é algo que vai criar. Quando você tem um cara que se move bem e consegue passar bem em movimento, você tem que fazer isso. Por mais que não seja o seu arroz com feijão. Então você vai botar ele em movimento, você vai passar a bola, você vai trabalhar ele em movimento após o play action, mas você também vai dar a oportunidade dele trabalhar dentro do pocket e verticalizar, né? Porque o forte do Justin Fields como quarterback é trabalhar um ataque vertical. Um ataque até que demora um pouco mais para desenvolver, não é tanto baseado em quick game, não é tanto baseado em timing routes. Né? Ele vai trabalhar com os recebedores já desenvolvendo ao longo do campo. E é isso que eu espero do ataque que o Patriots está montando para essa temporada. Né? Com o Hunter Henry, com o Jonnu Smith, com o Nelson Aguilar.
Principalmente complexo, como você citou, né?
Exatamente. Você vai deixar esses caras verticalizarem, você vai trabalhar o play action e você vai dar tempo desse QB trabalhar. Eu não acredito, inclusive, que o Justin Fields venha para ser titular esse ano. Eu acho que ele teria uma oportunidade. Eu acho que qualquer QB que venha para o Patriots, né, teria uma oportunidade de brigar pela vaga no training camp, tá? Mas eu ainda vejo o Cam Newton como grande favorito a ser o starter essa temporada.
Independente do nome que seja, né? Eu concordo contigo e como você citou aí, Bruno, obviamente não é trabalhar em função do atleticismo dele, mas é ser bem ou mal, a gente já espera um jogo corrido esse ano do New England Patriots muito forte, com essa OL, com a adição dos dois tight ends, e já é mais uma coisa para a defesa se preocupar, porque você vai armar em determinadas formações pesadas, e o McDaniel sabe trabalhar esse tipo de situação. E transformar em jogadas aéreas, ou mesmo você correr com a bola na formação pesada, mas não esquecendo da ameaça que é o QB. Ou seja, são muitas leituras para a defesa que você pode apresentar e explorar, ainda como você falou, que não seja o seu arroz feijão, seja o seu foco normal, mas são jogadas que são coisas que a defesa vai ter que se preocupar. E querendo ou não, a habilidade atlética do Justin Fields, porque indiscutivelmente é o melhor atleta como QB, né? Traits físicas, não deixa de ser verdade. Dito isso, fechamos Fields. Vamos passar para Trey Lance, Bruno. Por favor, vindo aí
Não,
de
só retomando,
Mort.
né, rapidinho no Justin Fields, né, que o que me preocupa nessa transição para a NFL é essa questão do jogo dele, apesar de vertical, que você pode replicar essa NFL, ser um jogo que demora a desenvolver, né, primeiras leituras longas, né, e é algo que na NFL nem sempre você vai ter tempo para fazer, você não vai ter a OL de Ohio State sobrando contra DLs opostas, você não vai ter os wides de Ohio State contra secundárias mais fracas. Você vai ter que, por vezes, fazer leituras mais rápidas. E eu quero ver como vai ser essa transição do Justin Fields, né? De um ataque que não é culpa dele, isso não é um ponto fraco dele, ah, ele não lê curto, não é isso, né? Mas vir de um ataque que demora a se desenvolver, um ataque que constrói de forma longa, né, para uma liga onde nem sempre você vai ter essa possibilidade.
E até, acho que até por isso você citou também essa possibilidade de caso ele venha a cair para o Patriots, né, na 4 ou qualquer outra pick que não seja 4, sei lá, 7, enfim, a possibilidade dele sentar um ano, né? Talvez até caso no training camp não demonstre essa adaptação tão imediata, você senta um ano com ele. Podemos passar para Trey Lance, se quer complementar alguma coisa do Justin Fields?
Não, por mim tudo certo.
Bom, voltando então, vamos com o Trey Lance de North Dakota State, Bruno.
Cara, então, Trey Lance, né? Trey Lance tem muitos positivos, poucos negativos, mas negativos preocupantes. Eu concordo com a galera que os analistas aí, tanto brasileiros quanto americanos, que estão apaixonados pelo Trey Lance, porque o Trey Lance não mostrou muitas coisas negativas, não mostrou muitas coisas que te preocupem, né? Mas, enfim, ele é um cara que ele já alinhou de todas as formas, né? Não tem aquela parada, ah, ele é um cara que só joga no spread, só joga em gun. Não, ele jogou em pisto, jogou em shotgun, jogou debaixo do center. Ele trabalhava passes curtos, passes longos, passes médios. Ele trabalhava em movimento, ele trabalhava parado dentro do pocket, ele conseguia construir tempo com as próprias pernas, ele conseguia abrir novas janelas, ele passa de plataformas diferentes. Assim, ele te mostra o potencial, né? Mas o problema é que o nome dele é potencial. É isso, potencial, né? Ele consegue, ele é preciso nas três fases do campo, ele passa bem no fundo, ele passa bem curto, ele passa bem médio, mas é um jogador de FCS, tá? E assim, eu não tenho problema com jogadores de FCS. Eu tenho problema com QBs de FCS. Tá? E assim, não é um problema. Eu reclamaria do Trey Lance no Patriots? Não. O que eu mais gostaria? Não. Como eu falei que eu gosto muito de Justin Fields. E o meu segundo, a gente vai falar já já dele, né? Mas o problema do Trey Lance é esse. A gente falou do Justin Fields sobre a velocidade do jogo na NFL, como isso pode afetar a ele, né? Que no caso do Justin Fields é a velocidade dentro do box, que ele vai trabalhar contra caras que também são bons atletas e ele nem sempre vai conseguir fugir. Com o Trey Lance, a gente está falando de tudo, né? Tem essa preocupação, mas a preocupação maior é o que está acontecendo atrás da DL, né? A gente não está mais falando de jogadores de FCS, de time, defesas de FCS, onde às vezes você tem um, tem dois caras que são absurdamente atléticos e correm de um lado para o outro, de um lado para o outro, podem fazer jogadas. Você foge desses caras. O problema é que na NFL todo mundo é assim. Então essa transição mental do jogo de um QB como o Trey Lance vem de um nível de competição mais baixo, me preocupa sim, tá? Me preocupa porque é outro jogo, é outra velocidade, é outra forma de apresentar coberturas e shiftar elas, né? E a gente não sabe como ele vai responder a isso. Ele vale uma aposta? Vale. Para mim, se ele for o último QB dos cinco aí que sobraram, eu acho que vale a aposta nele. Né? Ele é um cara que, como o Rafão gosta de falar, ele tem traits também. Né? Ele é um cara que corre bem, ele é um cara que passa bem, passa fundo, passa curto, passa médio, passa em movimento, consegue ler bem o jogo quando está em movimento, tirar vantagem disso, passa a bola de plataformas diferentes, passa a bola contra o corpo, né? Tem um puta de um bração. Tudo isso te chama atenção. E tudo isso pode desenvolver um grande QB. Mas ao mesmo tempo, a parte mental do jogo pode. Porque me assusta. É um cara que, além de ter jogado numa divisão mais fraca, foi um cara que jogou por uma temporada e depois dessa uma temporada ele fez o opt-out por causa do Covid. Claro, não vou julgar o cara por ele não querer morrer do Covid, mas é preocupante, né? É preocupante. Pouca amostra. Foi um cara que não se trans, com certeza tinha ofertas aí para se transferir, né? Para uma divisão, para uma conferência mais forte, não se transferiu. Mais uma vez, não acho que ele esteja errado, mas eu acho que também responde menos perguntas pra gente. Então, assim, eu fico preocupado com o Trey Lance. Se eu fosse um time como o Jets, se eu fosse um time como 49ers, até de repente como o Tennessee Titans, não, eu não me preocuparia tanto, tá? Eu não me preocuparia tanto. Por quê? Porque são ataques que são montados para você botar o seu QB em movimento. São ataques que são montados para você facilitar a vida do seu QB, para você apoiar no jogo corrido e você trabalhar ali em movimento. Não é exatamente como o Patriots trabalha. O Patriots costuma trabalhar apoiando no jogo corrido, mas trabalhar o play action de forma vertical, né? O Patriots corre muito gap, corre muito counter, muito power, muito duo, né? Muitas coisas que atacam o meio, né? Você precisa, eu acho que um jogador desse vai se dar melhor em ataques que você vai trabalhar nas pontas, que você vai trabalhar a amplitude lateral da defesa, você vai trabalhar ela, esticar ela de forma horizontal. E é aí que eu acho que o Trey Lance tem como se valorizar os seus atributos, né? Também é um cara que tem as mesmas medidas do Justin Fields, é 6-3, 224. Eu acho que qualquer time que saiba utilizar ele, né, pode fazer um bom trabalho de conseguir botar ele em movimento. Mas, apesar das características físicas e atléticas serem muito parecidas com a do Justin Fields, eu não botaria eles para rodar o mesmo jogo. Justin Fields tem outro entendimento do jogo, tem uma outra experiência com o jogo de forma competitiva, né, contra defesas melhores, contra defesas mais atléticas do que o Trey Lance, que jogou contra, não vamos dizer aqui que ele, que nem essa galera que fala, ah, o Pelé jogou contra pedreiro, vai se fuder, cara, jogou contra atletas, né, assim como o Trey Lance jogou contra atletas, mas são atletas de um nível mais baixo do que os que a gente vê, né, jogando nas conferências mais fortes do college football.
Voltamos com o quarto, né, desse top WFS 5, que seria assim como a gente não falou do Lawrence, o Mac Jones, Alabama. Um quarterback que vem sendo cotado muito aí para essa pique do 49ers, inclusive torcedores e insiders. É óbvio que tudo isso pode ser smoke screen, pode, Marcelo, pode. Mas estão, inclusive, torcedores preocupados de que de fato o 49ers vá com o Mac Jones. Óbvio que não é garantia. Mas isso é o que se tem e o que se sabe até agora.
Como o que falar desse cara que eu conheço há tão pouco tempo, mas já considero Packers? Mac Jones é o meu man crush nesse draft. Mac Jones, eu acho que eu fui me acostumando com a ideia de que o Mac Jones ia cair, ele ia ser o QB que ia sobrar pra gente. Eu comecei a ver mais e mais e mais do Mac Jones. E a verdade é que eu gostei muito do Mac Jones, cara. Eu acho que a maior parte das críticas feitas ao Mac Jones não são justificáveis. Eu acho que quando a gente fala, ah, mas o Mac Jones joga com a melhor OL do college football. Tá, beleza. Mas, ah, o Mac Jones nunca sofreu pressão. Mentira. Vê o tape do Mac Jones. O Mac Jones sofreu pressão, sim. E o Mac Jones se livrou muito bem da pressão. O Mac Jones, apesar de não ser um QB atlético pra cacete, né? Mas ele correu um 40 jardas maneiro aí até. Me lembra aí quanto é que foi, Marcelo. Procurei.
4,68.
4,68. Tá? Não é um cara lento. Não é um cara. Porra. O Keenan Allen corre 4,7, brother. E, porra, é um
Não, a galera
top
confunde as
wide.
coisas. Ele é um atleta.
Ele é um
Apesar
atleta.
da aparência dele, ele é um atleta e
Não
ele
é
não se desespera na pressão
o
também.
Brady correndo, né, 40 jardas em
Um
3,
5,10,
2
né?
minutos e meio. Porra. Né, o Mac Jones não só é um bom atleta e ele consegue construir com as pernas quando é necessário, não é um QB que você obrigatoriamente vai ficar desenhando corridas para ele, né? Você vai montar um ataque para ele diferente do Justin Fields, né? Para quem não entendeu ainda, Justin Fields e Mac Jones são os caras que eu quero no Patriots, são os dois. Não é um cara que você vai montar um ataque de forma semelhante no jogo corrido, você vai envolver ele no jogo corrido de outras formas, você vai envolver ele em RPO, assim, você também vai envolver o Justin Fields, qualquer um desses QBs que a gente está falando, né? Hoje todos os QBs vêm do college prontos para rodar RPO, né? Mas você vai envolver ele com mais RPOs, você vai de repente botar ele numa corridinha ou outra, num speed option, alguma coisa para ganhar poucas jardas, um play action que leva todo mundo para um lado e você bota ele em velocidade no outro, né? Mas coisas pontuais, não é algo que você vai fazer parte do seu game plan constantemente, né? Mas o Mac Jones é um cara que trabalha muito bem dentro do pocket e, tá? Eu me arrisco a dizer que o Mac Jones talvez seja o QB desses todos com o melhor processamento do jogo, tirando o Trevor Lawrence, tá? Por quê? Você vê, ah, o Mac Jones ele passa para recebedor livre o tempo inteiro. Isso é mentira também, tá? Ah, ele jogou o tempo inteiro com Devonta Smith, Jaylen Waddle. Mentira também, porque o Jaylen Waddle passou machucado uma belíssima parte da temporada. Ele tinha alvos acima da média? Sim. Jaylen Waddle é incrível, o Devonta Smith é incrível, tá? Os outros caras lá que entraram no lugar também, todo mundo muito bom. Agora, esses jogadores também são marcados, tá? E o que você repara vendo o tape do Mac Jones é que o Mac Jones ele tem antecipação acima da média, ele passa com swagger, né? Aquele cara que ele sabe que o cara vai estar livre, ele dá a bola antes do cara estar livre, e aí o cara chega lá e a bola tá lá, né? Assim, ele maximiza muito a janela de passe, né? Ele aumenta a janela de passe pro wide receiver dele, ele não passa essas bolas contestadas, ele acha o espaço, ele dá antes, ele cria o espaço. E ele passa recebedores livres. Quando eu falo passa recebedores livres, eu não estou falando de passar para recebedores que estão livres. Ele passa para recebedores ficarem livres. Ele passa de uma forma a deixar eles livres. Ele segura a bola, ele segura os safeties no meio, ele manipula defesas e ele passa a bola com antecipação para guiar o recebedor, né? Principalmente por ele jogar um ataque vertical, como é o de Alabama, e como vai ser o ataque que ele vai encontrar no Patriots, ele consegue, o recebedor que está verticalizando, ele consegue botar a bola, seja mais para dentro, seja mais para fora, de uma forma que não é pré-definida, né? Que o recebedor está verticalizando e ele vai para o lado que o Mac Jones achar o espaço, né? E assim maximizar as janelas de passe. Eu acho que o Mac Jones é um prospecto extremamente interessante, que as pessoas deixam de olhar por ele jogar em Alabama e por ele ter aquela barriguinha incrível, tá? Parem de criticar a barriguinha do meu QB. Meu QB é sneaky athletic, tá? Você não percebe, mas ele é atlético.
Cara, acho que a galera do Brasil, só um parênteses, Bruno, acho que a galera do Brasil não tem noção, ou que nunca jogou futebol americano no Brasil, tentou fazer, não tem noção do que é 4,68. Assim, foda-se a barriguinha. 4,68 não é um número fácil de colocar, não é qualquer um que vai correr 4,68 num 40 yard dash, sabe? E a galera, acho que se apega muito a um nível da NFL, de caraca, não sei o quê, sendo que é bom pra caramba isso. Enfim, só esse parênteses, acho que a galera não tem muita noção, eu vejo a galera muito. Diminuindo isso, ah, ele é gordo, correu 468.
Porra, você queria eu correr 468.
Peraí, cara, peraí. Sim.
Porra, mas enfim, eu gosto muito do Mac Jones. Eu acho que ele é um cara que antecipa coberturas, antecipa rotas abertas, maximiza janelas de passe. É um cara que vai trabalhar, que também trabalha nesse ataque vertical. Por isso eu gosto tanto dele e do Justin Fields. São dois caras que conseguem trabalhar o jogo de forma vertical. E o Mac Jones tem um extra, que o Mac Jones, eu não tenho tanta essa preocupação do Mac Jones não passar curto, né? O Mac Jones não fazer leituras rápidas, porque o Mac Jones faz. O ataque de Alabama, apesar de ser um ataque vertical, é um ataque que trabalha com muitas rotas curtas, trabalha com muito timing, né? Coisa que o ataque de Ohio State não faz. Então, eu gosto da ideia de ter o Mac Jones no Patriots, né? Eu gostaria muito da ideia dele caindo para 15, mas não acho que isso vai acontecer. A gente vai ter que subir em algum momento para pegar ele. Não precisa necessariamente subir na 4, possivelmente, né? Mas você pode, de repente, subir ali na 8 do Panthers, sei lá, na 7, não sei.
Do Lions, né?
Eu gosto muito da ideia do Mac Jones. Eu acho que vai se dar muito bem nesse ataque vertical, pelos mesmos motivos que eu falei do Justin Fields, né? De você trabalhar o play action, de você voltar ali a defesa em níveis, com os tight ends, com o Aguilar tirando fundo. Muita gente fala que o Mac Jones não tem um braço muito forte. Ele não tem um braço de elite, mas ele tem um braço forte sim, né? Ele tem ali, tá ali na média de braço, não é um braço fraco, tá na média de braço, né? E as pessoas desacreditam ele como um passador fundo, tá? Mas a verdade é que ele foi um cara bem preciso em Alabama, passando a bola no fundo, né? E lembrando isso, que ele antecipa muito bem. Então ele consegue botar a bola no fundo antes do safety chegar. Ele manipula, traz o safety para um lado, adianta a bola no outro, né? Ele é muito bom em achar esses caras que estão prestes a ficar livres, né? É um cara de muita personalidade no pocket e um líder comprovado, né? É um grande líder. Eu gostaria muito de ver o Mac Jones no Patriots.
Só um parênteses que eu tenho que falar do Mac Jones. Eu acho que muitas das críticas que você citou aí, que eu também tenho visto, tá, Bruno? São críticas. Acho até que, assim, dá pra gente traçar um paralelo de como as pessoas falavam, às vezes, do próprio Brady na NFL. Eu não estou comparando um com o outro, mas as críticas de tipo, ah, antecipa muito bem a jogada, mas Brady é muito bom porque tem 8 minutos no pocket. Não é verdade isso. Ele consegue fazer leituras rápidas, consegue colocar, como você falou, os jogadores em posição de se livrarem da marcação e de dar continuidade. E por conta, das vezes, dessa simplicidade, as pessoas tendem a interpretar isso, na minha opinião, como algo negativo, como falar que ah, ele só é bom por causa disso, ah, ele só é bom por causa daquilo. Quando, na verdade, isso é uma característica positiva, ele está fazendo o correto, sabe? E eu entendo tudo que você falou, também concordo que seria um fit bem interessante, principalmente, como eu já citei aqui, como você já falou, como a gente vai falar ainda muito até a temporada começar, com o nosso ataque e como a gente está planejando rodar, digo, do que a gente viu no passado e com as adições que foram feitas para essa temporada. Dito isso, vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta a falar de outros nomes aí que já não seriam no day one, né? A gente estaria analisando aqui uma possível subida do peito para pegar qualquer um desses nomes, como o Bruno mencionou, seja na 4, seja na 7, seja numa outra pick viável de isso acontecer. Na volta, a gente vai falar de alguns outros nomes que seriam interessantes ver no dia 3 aí do draft, por exemplo, final do draft, eventualmente, talvez até antes, mas são opções que não envolveriam a gente subir no draft para fazer qualquer coisa, principalmente no primeiro round. A gente já volta, rapaziada. Estamos de volta aqui para falar de algumas opções, principalmente de dia 3. Alguns de vocês podem até se surpreender, até pelos mocks que têm visto, ou lendo coisas, ou até propriamente vendo, mas a gente colocou aqui como G3, quatro nomes, dois deles a gente vai falar agora, dois a gente vai falar que eu trouxe, o Bruno trouxe outro, que seriam nomes realmente mais para o final do draft mesmo, não só G3, mas final do draft. Então, o primeiro nome que a gente vai analisar aqui do G3, que não deixa de ser uma possibilidade, mas que talvez alguns de vocês podem ficar surpresos, é o Kyle Trask, de Flórida. E a gente vai falar um pouquinho dele, porque, como a gente falou, está nas possibilidades do Patriots de pegar QB, e pode ser que não dê para subir, não consiga subir, você precisa fazer troca, e, enfim, sobre ele algum momento desse draft e o Patriots decida puxar, né, esse gatilho. Bruno.
Eu quero ressaltar que eu não gosto de nenhum QB fora do top 5. Não gosto, não acho maneiro. Acho que todos eles têm falhas capitais. É por isso que eles não estão no primeiro round, ou pelo menos não lá no topo. Mas aí falando de Kyle Trask. Kyle Trask tem positivos, como todo QB tem positivos, senão o cara não tinha chegado no draft, o cara não tinha jogado na SC. É um cara que passa bem com timing, é um cara que faz bom aproveito de leverage, né? De o marcador tá por dentro, o marcador tá por fora. Aproveitar rapidamente os espaços dados, né? Ele faz isso muito bem. Ele tem muito aquela questão do grip and rip it, né? Tipo, você pega a bola e solta ela e passa ela muito rápido. E tudo isso são positivos, inclusive todos esses são positivos para o ataque do Patriots. São traits que cabem no ataque do Patriots, né? Você trabalhar game, trabalhar timing, passar a bola rápido, identificar rápido os leverages. Agora, tem dois pontos para mim que prejudicam o Kyle Trask. O primeiro é que ele é um cara zero atlético, né? Pé de chumbo, não corre bem, não se move bem, não vai fazer ninguém errar um tackle.
Vai estender a jogada, né?
É, exatamente.
5-10, tá? Só se você quiser saber o 40 yard dele.
Olha lá, 5-10, enfim. E é um cara que, mais pro final do ano, é um cara que mostrou dificuldades, né? Foi um cara que passou interceptações, foi um cara que não foi cuidadoso com a bola, ele jogou o bowl game lá no final, que foi desastroso pro estoque dele, né? Que só piorou. Eu acho que se ele fosse jogar num time NFL, ele tem que jogar num time relativamente semelhante ao Patriots. Uma Hard Perkins Offense, né? Que joga baseado em ritmo, enfim, e eventualmente vai ter seus tiros no fundo do campo. Mas eu não gosto de Kyle Trask. Vou te falar que desses nomes todos que a gente vai falar aqui, talvez Kyle Trask seja o que eu gosto menos. Apesar dele ser um dos que menos pontos negativos tem.
Eu acho que também depende do valor, né, que a gente está falando. A gente está falando aqui dia 3. É, dia 3 teriam muitas possibilidades aí.
É assim, no dia 2 eu não pegaria ninguém. No dia 2 eu não pegaria
Sim,
ninguém.
sim, sim. A gente pontuou isso. Acho que no dia 3, dependendo do valor, eu não desgosto da pique, caso, obviamente, eu preferiria outras situações, né? Mas a gente não sabe se isso vai ser possível, se vai ser viável. Então, dentro do que estão apresentando, a situação de pegar ele no dia 3. Embora a gente tenha preferências, eu não acharia de um todo ruim, apesar de algumas muitas pontos preocupantes, né, no scouting do Trask. Vamos falar também de um outro nome, Bruno, que é interessante, ainda em dia 3, mas não necessariamente no final do draft. É um cara que tem bastante problema também, mas é um cara que tem ganhando alguns pontos aí nesses últimos meses, talvez. Que é o Kalen Mond, né? Muita gente está falando agora, vindo de Texas, salvo engano, né? E Texas A&M, desculpa. E muita gente começou a falar dele, tem ganhado um pouco de apelo, apesar de eu ter algumas. Você que me alertou, na verdade, quando a gente estava discutindo sobre isso,
Que o
fui dar
Calemão já é
uma.
muito, 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 muito ruim.
Exato, fui ver e realmente tem muitos problemas, apesar de muita gente estar tá colocando. Para mim, né, inexplicavelmente, essa aparição dele um pouco mais alta em board, né?
Eu super desencorajo qualquer um que comece a criar algum tipo de hype no Kellen Mond. Eu acho que Kellen Mond muito ruim, né? Eu procuro ver todos os jogos da SC por questão de estudo. E inclusive meu irmão, né? Pra quem não sabe, meu irmão morou na Louisiana há muitos anos. Ele é um torcedor de LSU fanático, morava pertinho do campus. E meu irmão, assim como todo torcedor da SC, segundo ele, tá triste com a saída do Kellen Mond pro draft, né? Que significa que você perdeu aquelas interceptações de graça de Kellen Mond, né? Que é fraco, cara, é fraco. É um cara que ele tá ali na risca de ser chamado de um atleta acima da média, né? Ele é um cara que corre bem, ele é um cara que se movimenta bem, consegue sair da pressão e estender jogadas, né? Mas ao mesmo tempo é um cara que trabalha quase que exclusivamente com leituras de meio de campo, né? Com leituras de half field, que você vai realmente ter ali duas leituras, três leituras no máximo, QB de um lado do campo, não tá lá, corre, joga a bola fora, mas você não trabalha de ler o lado direito para depois ler o lado esquerdo ou vice-versa. Isso na NFL faz muita falta. Dá para superar? Dá para superar. É, Deshaun Watson é a prova viva disso. Em Clemson ele jogava half field, né, na maioria das vezes, e tá aí na NFL sendo top 5 QB. Né? Enfim, então dá para superar. Gosto do Mondi, eu acho que o Mondi é um cara que toma decisões ruins, demora para tomar decisões, né? Ele, apesar de ser um cara com uma mecânica rápida, de conseguir se livrar da bola rápido, ele é um cara que joga de maneira lenta, aquele bagulho canal 100, sabe? Do futebol. Aquele futebol da década de 50, lá do Pelé, jogando com pedreiro, que nem o idiota do Marcelo fala. Né? Aquele jogo devagar, não sei o quê. Então, o Kellen Mond joga essa bola devagar, tá ligado? É, às vezes você tem uma situação, tipo assim, terceira descida, você sabe que a pressão tá vindo, né? E ele tá lá, tomando o tempo dele, fazendo 1 milhão de leituras. Tipo, sabe, isso não é maneiro. Você tem que saber progredir, mas você tem que saber a hora de acelerar e a hora de cadenciar, né? E ele não sabe. E isso acaba acarretando, né, em sacks, acaba acarretando ele passando a bola sob pressão, né? Isso atrapalha bastante ele. Falta de timing dele me incomoda também. Eu acho que é um cara que vai ter essa dificuldade de trabalhar dentro do pocket com o pau quebrando e ele assim, ainda assim, botando a bola na hora que ela tem que sair. Apesar dele ter um braço forte, dele passar bem nos três níveis do campo, é um cara que eu não boto fé nele.
Vamos passar para agora dois outros nomes que a gente trouxe aqui de final de draft mesmo, ou seja, são apostas cujo valor é baixíssimo, imagino que ser baixíssimo para consegui-los, mas que podem ter, né, algum reward, né, apesar dos muitos pontos negativos dos dois nomes. É, você queria trazer e me pediu Sam Ehlinger. Bruno, fica à vontade.
Ah, eu pensei que você ia falar do Jamie Newman antes.
Não, posso falar então. Vamos
então,
lá.
Cai dentro.
James Newman, cara, foi um cara que eu dei uma boa olhada na tape dele. É, tava até comentando com o Bruno antes de começar, vi algumas coisas que me incomodaram, algumas tomadas de decisão bem, bem questionáveis mesmo, inconsistência na hora de identificar a defesa, mas algumas coisas, eu tava até comentando com o Bruno, né, que ele criar escusa para o jogador. É, eu não concordava com a chamada para você atacar determinada cobertura, porém, a chamada tá ali. Você tem que executá-la da melhor forma e ele não estava fazendo isso. É um cara que achei bem positivo o ball placement dele, principalmente downfield. Tem uma boa mecânica, consegue colocar a bola lá, consegue explorar muito bem isso. Tem uma movimentação no pocket que me incomodou um pouco. Estava até falando com o Bruno, parece que é algo que ele está pensando. Ele está fazendo drop back, não é algo que parece ser natural. Isso não é um problema, mas me deixou um pouco incomodado, porque parece que ele está pensando para fazer isso. Eu acho que eu queria ver algo um pouco mais de fluidez, né? Mas ele tem uma habilidade atlética relativamente boa, né? Um tamanho bom e conseguia. Isso não foi um problema dele na carreira na Universidade de Georgia, mas é algo que eu gostaria de ver melhor. Como todos esses prospectos que a gente está falando aqui, obviamente eles têm muitos problemas, mas podem, pelo que você investiria para pegá-los, pode ter algum retorno, né, sem muito risco, já que você já não está investindo qualquer coisa que fosse tanto valor aqui. A gente está falando de piques de sétimo round no final do draft, né, Bruno?
Com certeza. Eu vou te falar, eu gosto do Jamie Newman como um cara para você pegar no final do draft. De aposta, porque assim, o Jamie Newman tem todas as medidas, né, tem todos os trades, né, mas ele tem que evoluir muito. Né, e quando eu falo muito, não é só muito em qualidade, mas é muito em muitas coisas também. Né? Como atleta, como corredor, ele está pronto, mas ele tem que ser mais preciso, ele tem que melhorar o decision making dele, ele tem que ver melhor o campo, ele tem que progredir melhor, ele tem que melhorar a antecipação dele, que a antecipação dele é muito ruim, todo mundo tem que estar livre para ele dar a bola, e, por incrível que pareça, ele tem que melhorar a movimentação dele no pocket, né? Porque ele se move muito bem fora do pocket, dentro do pocket não é tão bom, né? Mas dito isso, eu acho que o Newman mostrou flashes. O opt-out dele esse ano não foi bom. Ele deveria ter jogado esse ano. Mas
ele estava sendo cotado lá pra, assim, antes desse ano, né?
Para ser um prospecto alto, né?
Exato, exato.
Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Ele tem muitos riscos aí, né? Por ter muita coisa para evoluir ainda. Né? Mas no final do round, eu acho que ele é daqueles caras que você pode pegar ele e, de repente, o bagulho dá certo, né? E lá na frente.
O cara vira daqui a 2-3 anos, um cara.
Vale a pena. As chances são pequenas, como de qualquer QB que é escolhido no final do draft. Mas, enfim, ele tem os atributos. Tem que ver se ele vai conseguir desenvolver.
obviamente o capital investido compensa pelas chances que pode ter, né? Assim, você não... são apostas mesmo. Sete rounds a gente já falou isso, e não só com QB, tá? Você faz apostas. É dificilmente você pegar um valor que vai te somar muito ali. Você faz apostas de jogadores pelo upside, pelo que você consegue corrigir eventualmente. Mas a maioria desses caras, muitas vezes, ou ficam eternos backups, ou sequer chegam no time, né? Porque QBs, quando pegam, às vezes briga para backup e fica com backup. Porém, outras posições, vocês acabam brigando por vaga no elenco, que às vezes são cortados antes mesmo da temporada começar. Dito isso, Bruno, pode fechar aí com o Ellinger, que é o seu prospecto também, que você, imagino que gostaria de ver como alguma aposta também no final do draft, cujo risco é bem pequeno, né, Bruno?
Taysom Hill. Não, é Sam Ellinger. Desculpa, sempre confundo os dois. Mesmo jogador. Mas isso aí é a minha opinião do Sam Ellinger. Eu acho que muito difícil o Sam Ellinger desenvolver num franchise quarterback. Eu gostaria de pegar ele, gostaria. Acho que ele num sétimo round ali seria um, porra, maneiríssimo. Mas pra fazer algo semelhante, por exemplo, ao Taysom Hill. Eu acho que o Ellinger todo mundo fala que ele é um cara incrível de vestiário, né? Ele é um playmaker. Não tem como discutir isso. Ele é um cara que consegue fazer jogadas. Né? Ele corre muito bem com a bola. Ele é rápido, ele é forte. É um cara que também não é alto, mas tem um tamanho bom. Ele é 6'1,5", né? 222 libras. Ele tá ali próximo do que é o Justin Fields de tamanho. Né? Como eu falei, corre muito bem com a bola. Mas tem um braço fraco. É indeciso na tomada de decisão dele. Parece que muitas vezes ele termina o dropback sem saber o que ele tem que fazer ainda. Não, ele tem vezes que é muito preciso e tem vezes que ele é desastroso, né? Então, assim, ele tem muitas preocupações. Por exemplo, Texas conseguia maximizar tudo pra ele. Por quê? Porque eles trabalhavam num ataque que envolvia muito ele como corredor, botava ele em movimento e eles tinham recebedores muito grandes, né? Então, maximizava. Eles tinham um raio de catch grande que não obrigava ele a ser tão preciso assim, né? Eu não acho que nenhum time da NFL vai oferecer isso pra ele. Tudo isso que ele precisa para dar certo como quarterback. Eu acho que ele é um cara que trabalha relativamente bem com antecipação, né? Ele é um cara que trabalha bem o timing, né? É um cara que trabalha bem quick game, trabalha bem rotas que vão virar para ele, ele acertar o ponto, ele consegue ler bem defesa nesse ponto, ele entende do jogo, né? Mas é um cara que tem essas preocupações todas, falta força no braço, falta regularidade com a precisão dele. Eu acho que ele, como um cara que... Eu vi alguns sites botando até que é um cara que poderia ser experimentado em outras posições, né? Eu não sei se um cara que chega pra mudar de posição assim na NFL... É claro que tem o Edelman, saiu de QB, virou wide. O Gunnar Chelsea, que era corner e agora é wide. Não que tenha dado certo, né? Ainda. Ou vá, de qualquer forma.
Ah, como retornador deu, mas...
Retornador já retornava de corner.
Tudo bem.
Mas assim... Então assim, acho que mudar de posição de repente seria pesado... Mas numa função semelhante ali à do Taysom Hill, um cara que vai funcionar como canivete suíço, por que não, né?
Exato, e como a gente já falou, o teu capital colocado, né, investido para fazer isso não é relevante a ponto de se discutir se vale ou não. Você tá no sétimo round, pelo amor de Deus.
Porra, a gente pegou um kick racista, porra.
No quinto. Dito isso, galera, a gente fecha e a gente trouxe aqui bons nomes aí pra gente ficar de olho. Seja subindo no draft para pegar algum deles, né? Que são os primeiros do segundo bloco que a gente citou no podcast de hoje, ou agora, nesse terceiro bloco, algum desses nomes, caso em dia 3, né? Final do draft, apostas, enfim. Acho que a gente conseguiu cobrir bem, caso o Patriots queira e faça e puxe o gatilho para algum quarterback no draft, a gente trouxe as valências e até eventualmente possíveis pontos de como seria a utilização deles. No nosso ataque, de acordo com o que a gente tem visto, das peças que a gente adquiriu na Free Agent, né, com o estilo do McDaniels, enfim, acho que deu para cobrir bastante esse programa. E a gente já volta para dar nossos recadinhos finais e encerrar mais um capítulo. Já voltamos, rapaziada. Estamos de volta aqui para encerrar, dar nossos recadinhos finais. Bruno, despeça-se. Um prazer estar com você novamente aqui para esse episódio.
É sempre um prazer estar aqui para falar de Patriots, né, cara? Especialmente quando a gente está fazendo a Free Agency, uma off-season tão direitinho. Há muito tempo a gente não tem assim, uma Free Agency que é consenso. Ah, mas gastou muito dinheiro, né? Toma no cu, cara. Me enche o saco, cara. Pelo amor de
Miguel já
Deus.
falou que não tem o que se
Pô,
preocupar
é, tá tudo certo.
no futuro.
Tinha dinheiro pra gastar, cara. Agora eu tenho dinheiro sobrando aqui também. Vou vir pro meu irmão e falar, vamos no churrascaria rodízio? Por quê? Por nada, porque eu tô com dinheiro pra gastar. Foda-se, a gente vai.
Tô com fome.
Né? Acontece muito? Não, não costumo ter dinheiro assim. Mas quando eu tenho, é por isso que eu não costumo ter, né? Porque quando eu tenho, eu gasto que nem o Josh. Né?
Entendi.
É, mas o Pix foi lá, gastou, porra. O que não podia era deixar o time da forma que tava, né? Foi lá, reforçou, né? Agora vamos pro draft, vamos torcer para que o draft também seja uma surpresa positiva. Então é isso. Não sei se semana que vem, né? Ou se é na outra, a gente volta aqui para estar falando de outros prospectos interessantes do draft. E é isso aí, galera. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.
Valeu, rapaziada. Lembrando de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, no arroba DoYourJobPod, no arroba DoYourJobPodcast, respectivamente. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente deixa o link já fixado no Twitter. Por fim, se o seu agregador favorito do podcast possibilita avaliação, manda um elogio lá, um feedback que ajuda bastante a melhorar a nossa relevância. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem e um abraço.